Boa noite a todos, boa noite, boa noite, boa noite. Aqui fala o Pipo do Projeto Liberta-te. Bem-vindos de volta ao podcast Liberta-te. Nós tivemos o mês de maio completamente louco. Bem, não vamos começar a falar disso porque foi realmente muito desafiante. Mas hoje estamos aqui de volta para o podcast, para estarmos aqui um bocadinho à conversa, a desenvolver temas e a partilhar temas, não é? E vocês podem comunicar aqui nos comentários para nós podermos ter esta conversa dinâmica. Hoje vamos falar sobre solos. Solo como base, esse é que é o tema que eu decidi trazer hoje aqui para toda a gente, para nós podermos debater isto. E siga lá, então, para o intro. Olá de novo, viva! Espero que vocês estejam todos bem. Gostava de ouvir um bocadinho acerca de vocês aí desse lado também. Portanto, se vocês tiverem alguma coisa a dizer, algum tema que vocês queiram trazer para aqui, sintam-se à vontade para partilhar isto nos comentários. Estou aqui, tanto no YouTube como no Facebook, estou aqui a olhar para os comentários, portanto, nós podemos fazer isto um bocadinho mais dinâmico. Eu hoje trago-vos este tema porquê? Okay, vamos começar pelas bases. É pá, já tinha saudades de fazer isto. Já há muito tempo não fazia isto, já tinha saudades de fazer isto. Desenvolvam um bocadinho que gostava de saber quem está desse lado, ok? Portanto, solo. Vamos falar acerca de solo porquê? Porque solo como base, atenção, porque solo é uma. Podia desenrolar aqui o papiro que tinha aqui matéria para 30 anos, ok? Solo como base, ok? Estamos aqui a falar de solo como base. Solo, ok? Porquê? Porque. Nós, como diz o ditado, ok? Maio, como é que é? Maio jardineiro enche o celeiro. Acho que é assim que se diz. Acho que é assim. Portanto, como toda a gente que anda aqui a acompanhar o Liberto, tirar cursos connosco e por aí fora, e quem anda a acompanhar, um grande foco é a parte alimentar, é que nós conseguimos produzir a nossa própria comida, também criar uma resiliência no nosso ecossistema, mas criar a nossa comida, não é? Portanto, quando nós estamos a falar disso, quando nós estamos a falar de produção alimentar, produção de plantas, ajudar as plantas a crescer para nos alimentarmos delas, nós temos que olhar primeiro para a base disso tudo, que é o solo. E eu não me canso de falar do solo. Eu já fiz N palestras sobre solo, já dei N formações sobre solo. Eu próprio estou constantemente a fazer investigação acerca de melhores compostos, se isto realmente está a fazer alguma coisa de jeito, se não, se é tempo perdido. Vocês ficariam surpreendidos pela quantidade de tempo perdido que eu já gastei a fazer estes testes e que muitas pessoas gastam a pensar que estão a fazer alguma coisa bem, ok? Tem sido uma das primeiras interesses no topo da lista do ano 2022 é testar o que realmente funciona e há muita coisa que funciona, ok? Dentro da permacultura, mas já há coisas que nós fazemos, por exemplo, fazer um composto a quente. É muito mais complexo em termos de trabalho que dá, não é? Muito mais complexo e uma pessoa tem que saber muito mais para conseguir fazer um bom composto a quente. Isso é uma coisa que eu tenho visto. Não é fácil fazer um bom composto a quente, é simples, mas nós temos de estar sempre a acompanhar. Existe N coisas a fazer para fazer um bom composto, porque basicamente o que nós queremos no final é que o nosso composto esteja cheio de microbiologia, de vida boa que a gente vai levar para os nossos cultivos, ok? Ponto. É isso que nós queremos. Quando nós estamos a fazer um composto é uma decomposição que usa, aliás, uma decomposição aeróbica, ou seja, usa oxigênio, a microbiologia que lá existe usa oxigênio, para poder decompor aquilo. Não, desculpem. A microbiologia que está a decompor aquilo usa oxigênio para se reproduzir. Assim é que é. Porque senão dava a entender que era preciso oxigênio, também é preciso, mas é preciso oxigênio mesmo para fazer decomposição. Não, é preciso que a microbiologia que tenha acesso a oxigênio, que seja um ambiente aeróbico, para que se consiga reproduzir em números muito, muito grandes, para haver uma decomposição rápida e boa. É quase como se fosse uma armadilha, não é uma armadilha, mas estamos a fazer uma pilha de comida para os seres que nós queremos, para a microbiologia que nós queremos levar para a nossa horta. É o que nós estamos a fazer, ok? Portanto, com isto, vamos começar pelo princípio. Porquê que nós estamos aqui a fazer isto? Okay? Porquê que nós estamos aqui a fazer solo? Solo não é mais do que uma. Não é terra, primeiro que tudo. Isto é bom sublinhar. Terra é terra, é mineral, é argila, é limo, é areia, o que é a parte mineral do solo. Solo é quando existe a parte mineral, existe a comida, ou seja, a matéria orgânica, e existe quem coma, okay? Que é a microbiologia. Quando nós temos esta triangulação feita, quando nós temos estas três pontas do triângulo, okay? Bem firmes, nós temos solo. E esse solo é que vai alimentar as nossas plantas, é onde as nossas plantas se alimentam e nós vamos ter plantas saudáveis se nós tivermos solo. Terra, há muitas plantas que crescem na terra, okay? Em terra muito mineral, mas normalmente essas plantas servem para criar solo, para criar um ambiente em que outras plantas consigam crescer. Outras plantas que normalmente são aquelas que nós queremos consumir. Quem diz árvores, não é? Precisam de solo. Quem diz, podemos falar acerca de tomateiros, agora estamos na altura, não é? Estão a crescer os tomateiros, os pepinos, essa malta toda, o que é que nós, qualquer horta tem, pelo menos meia dúzia de plantinhas dessas, ok? Depende da horta, também pode haver hortas de varanda, não é? Mas normalmente são plantas muito comuns. Quando nós temos assim plantas, essas plantas precisam de comida, precisam de microbiologia, precisam de fazer simbiose com a vida que está na Terra. Para simplificar esta parte, porque eu não gosto de complicar muito esta parte, eu acho que para qualquer pessoa que está a ver isto poder fazer a sua hortinha não precisa de ser um gênio científico, eu não o sou, ok? E não, acho que não é necessário. É interessante, ok? Mas eu acho que é muito mais interessante as pessoas saberem o porquê que as coisas estão a acontecer para poderem fazer ou deixar de fazer as coisas, ok? Portanto, é importante haver uma simbiose, uma conexão entre a planta e a terra. E normalmente essa, ou o solo. E essa conexão normalmente acontece através das raízes, não é? E nas raízes existe uma simbiose com vida, bactérias, fungos, é tão conhecida a vida secreta das plantas, das árvores, não é? Que é um livro que recomendo lerem, A Vida Secreta das Árvores, é muito fixe, porque fala acerca de como é que as árvores conectam e outras plantas conectam umas com as outras através de micélio, okay? Que é basicamente a raiz dos cogumelos, ok? É o micélio, pronto, é um aglomerado de hifas, aglomerado de raizinhas pequeninas que se juntam. E quando essas raízes se espalham, ou seja, imaginem, tem a raiz das árvores, não é? Toda a gente já consegue imaginar isso. Depois, em cada área da raiz, por exemplo, das árvores, não é? Agarra-se micélio que está a fazer uma simbiose. Normalmente existem umas trocas, okay? Principalmente se forem fungos micorrízicos, que são fungos que precisam de dois organismos para viver. Ou seja, um fungo micorrízico está a alojar-se nas raízes das árvores para poder ter troca, fazer trocas de açúcares e fosfitos e por aí fora. Okay? Quer dizer que o cogumelo está, ou o fungo está a receber alguma coisa e a árvore está a receber alguma coisa. Isso é muito característico dos fungos micorrízicos, que são fungos que são responsáveis por isto que nós estamos a falar aqui, ok? Nem todos o são, mas a grande parte deles são micorrízicos que fazem esta cadeia, esta comunicação entre as árvores. E basicamente é isso que está a acontecer. As raízes dos fungos, entre aspas, as hifas, o micélio, está-se a espalhar, agarra-se, faz conexão com as raízes das árvores e depois acaba por colidir com outro sistema micelar, de micélio, e juntam-se e conseguem fazer com que as árvores comuniquem e até troquem nutrição entre si. Okay? As árvores conseguem entender, através dos fungos, se vale a pena alimentar, passar a gastar nutrição para ajudar uma planta ou outra árvore, ou se é melhor deixá-la morrer, porque o sistema vai beneficiar dessa madeira a cair, dessa madeira a ser comida, a ser triturada, a ser disponibilizada para outras plantas. A claridade que acontece, uma clareira que acontece num bosque quando uma árvore grande cai, se é benéfica ou não, isso tudo está a acontecer através das raízes e da fungalhada que está a conectar. Okay? Eu acho que isso é espetacular. Okay? Mas tudo isto para dizer o quê? Quando nós estamos a falar de uma horta, ou quando nós estamos a falar de solo, okay, como base, nós temos que ter isso em conta. Temos que ter em conta que uma raiz de. Vamos falar de leguminosas, por exemplo. Leguminosas são muito conhecidas na permacultura porque fixam azoto. Okay? Estou a ver aqui os comentários, já vou, ok? Fixam azoto. Okay? E quando há a fixação de azoto, que é uma coisa excelente para a estrutura da planta, para além do carbono, o azoto é espetacular para reforçar a estrutura da planta e para a planta poder crescer, a parte vegetativa e ser uma planta lustrosa, não é? É muito importante haver uma fixação de azoto, Okay? Já podemos falar um bocadinho mais acerca disso daqui para a frente, se vocês quiserem, mas para agora vamos ficar por aqui. Mas quando isso acontece, quando nós pensamos que estamos a colocar uma leguminosa na terra e está a fazer a fixação do azoto, malta que tenha perguntas, esteja à vontade, ok? Se eu estiver aí muito rápido, se estiver a falar de coisas que vocês não estão a perceber, façam perguntas aqui nos comentários, que eu desenvolvo isto tudo, não há problema nenhum, porque é um tema super interessante e dá para mangas, ok? Mas basicamente é isso. Nós temos uma... Quando nós temos uma leguminosa, nós não estamos necessariamente a fixar azoto. Por exemplo... como é que se chama? Esqueci-me do nome. Aquela farinha muito, muito típica agora, que está muito popular, de alfarroba. Okay? As alfarrobeiras são plantas tecnicamente leguminosas, okay? Mas não fixam azoto. Ponto. Okay? Essas plantas não fixam azoto. É uma das poucas que não fixam, que é da família dentro das leguminosas, okay? Mas isso acontece. E todas as outras não fixam azoto se não tiverem uma simbiose. E é por isso que eu estava a falar de simbiose ainda agora. Se não houver uma simbiose entre bactérias e as raízes destas leguminosas, okay, não vai haver a fixação do azoto. Porque essas bactérias é que conseguem quebrar, ok? Fazer. Bem, não vou tão específico. Se não houver essa simbiose, a fixação do azoto orgânico, do azoto gasoso, que está no ar, okay, não vai ser fixado com sucesso no nosso terreno. Quer dizer o quê? Que eu posso estar enganado, ok? A colocar plantas leguminosas, por exemplo, posso pôr trevos, posso pôr ervilhacas, posso pôr luzernas, posso pôr N plantas, que são muito típicas para se fazer uma adubação, okay? para fixar o azoto, okay? Que são usadas para cortar e largar. E se eu não tiver as bactérias do tipo rhizobium, okay, no meu solo, não estou a fazê-lo. Estou só apenas a colocar plantas lá. Não há problema, as plantas também viram matéria orgânica. Okay? Não há problema, se eu puser ali umas plantas que sejam fixe, que eu acabar de cortar e conseguir deixar de compor na terra, espetacular, altamente. Okay? Não há problema. Mas a fixação do azoto não está a acontecer se não tiver uma simbiose entre este grupo de bactérias e as minhas plantas leguminosas. Certo? Okay? Quer dizer que, quando nós estamos a falar de um solo como base, nós podemos agarrar num substrato, e nem todo o solo preto é bom, ok? Atenção, vocês vão comprar um saco de terra e a terra é preta, não é? Aqueles sacos de terra dos viveiros. É preta, mas aquilo é substrato. Porquê? Digam porquê. Aquilo é matéria orgânica. Porquê? Porquê? Porque falta-lhe a parte mineral, que dá aquela consistência típica dos solos, ok? E falta-lhe a vida. Porque já está provavelmente fechada há muito tempo num saco, a vida que já existiu, que já fez aquela trituração daquela matéria, ou aquela decomposição daquela matéria, que outra hora já foi matéria, não é? Já não está lá, porque já morreu, ou não havia mais comida para eles comerem e acabaram por morrer, não é? Portanto, ficaram com a parte do substrato, chama-se substrato, não é? Quando vocês vão comprar isso. Porquê? Porque é apenas a parte da matéria orgânica. É matéria orgânica que foi digerida, basicamente. Só que a vida já não está lá. Okay? É um solo preto, mas não é um solo bom. Não se pode dizer que é um solo. Um solo bom, lembrem-se, mineral, matéria orgânica e vida, microbiologia. Okay? E outro tipo de vidas, okay? Não só microbiologia. Okay? Pode haver aranhas, que não é microbiologia, podem haver os bichos da conta, podem haver N quantidades de bichos que vão fazer que são benéficos para o nosso ecossistema, ok? Se a tua horta não tem um inseto a comer tal alguma coisa, é porque não é uma horta viva, não é um ecossistema. Um ecossistema tem que estar constantemente a autoconsumir-se. O quê? Se vocês não tiverem um ecossistema, se não tiverem bicho, claro, não estamos a falar de pragas, ok? Pragas é um desequilíbrio no ecossistema. Okay? Tem que haver, por exemplo, se vocês tiverem um coval em que as lagartas comam uma ou outra couve, não há problema. O problema é que elas dizimam tudo. Okay? Porquê? Porque o ecossistema está desequilibrado. Okay? É preciso abrir espaço, é preciso entender como é que o ecossistema funciona para nós entendermos se nós temos que plantar mais, temos que plantar no outro lado, temos que plantar outras plantas, não é? O que é que nós temos que fazer? Temos que estudar. Isso é que é a beleza da natureza. Nós estamos constantemente a estudá-la, não é? Eu não posso chegar aqui a dizer assim, yeah, isto vai ser sempre assim, eu vou estar sempre a dizer a mesma coisa. É uma das coisas que me entusiasma muito neste trabalho, porque eu fico aborrecido muito rapidamente a fazer a mesma coisa. Mas neste trabalho eu adoro isto, porquê? Porque está sempre coisas novas para aprender. O solo, grandes especialistas do solo, estão a dizer que nós conhecemos apenas, nós conseguimos explicar apenas 4% do total do que há para explicar o solo. Eu acho que isso é uma coisa incrível, porque nós já sabemos tanto acerca do solo em termos científicos, que se pensarmos nisso como 4% é a whole new world, não é? Como o Aladino diz, não é? A whole new world. Portanto, já, antes, deixem-me cá ver os comentários antes de continuarmos, porque isto já sei que começa a falar e não paro de desbobinar. Então, Gandarron, boas. Magda, boa noite. Manuel, Ganda Manel, boa noite. Elvira, boa noite. Rogério, Rui Oteiro. Qual é o nome do livro, diz o Dino Batista? O nome do livro é A Vida Secreta das Árvores. Peter Holberg, qualquer coisa. Mas escreve A Vida Secreta das Árvores e vais encontrar. É um livro espetacular e vais gostar de certeza absoluta. Boa noite, Natália. Viva. Boa noite, Aurora. Boa noite, Cidália. Olá a todos. Olá a todos, meus caros. Espero que vocês estejam bem. Ver se não me falta comentário nenhum. Está tudo ok. Boa noite a todos. Vamos ver aqui no YouTube, só para não perder nada também. Está aqui, sobrevivência. Eu também acho mais simples entender os princípios do que tudo o que acontece no solo. Yeah. Antes de ser agricultor, tem que ser pecuarista. Ganda Elder. Ganda Elder. Está aqui. Boa noite. Boa noite, Elder. Vai partilhando as tuas coisas, também tens estado a fazer coisas interessantes. Está aqui alguma malta, que, incluindo o Elder, que teve na formação que nós tínhamos a dar no fórum da Maia, quando nós tínhamos a dar uma formação de 70 e tal horas para a malta lá para a malta da Maia. Foi muito, muito fixe. O Elder estava aqui e já começaram a sair projetos altamente de lá. Já há pessoas a fazer coisas muito fixe, portanto, já, partilha aí para a malta que não te conhece, que não conhece o que estás a fazer, para que saibamos também o que é possível. Portanto, yeah, vamos voltar aqui para a base, ok? Duas coisas que eu acho... Vamos começar por esta. Uma coisa que eu acho que é muito importante... Epá, eu tenho aqui meia dúzia de notas, mas acho que já falei... Já estou a baralhar isto tudo, que é porque é como surge. Tem que ser natural, ok? Se estiver confuso para alguém, deixem nos comentários mais uma vez, ok? Portanto, uma coisa muito importante é... Cobertura de solo. Okay? É uma coisa que eu gostava muito de explorar aqui hoje. Porquê? Porque cobertura de solo não é linear como se costuma dizer. É, sim, o solo tem que estar coberto. Okay? É importante cobrir o solo. Agora, sempre? Depende. Eu já tive sucessos... Vem o espirro. Já tive muitos sucessos em não cobrir o solo em alturas específicas. Por exemplo, para sementeiras diretas. Okay? Por exemplo, no inverno. Porquê? Pensem. Para já, cobertura de solo. O que é cobertura de solo? É cobrirmos o solo com algum tipo de matéria para não ficar com a terra exposta, com o solo exposto. É basicamente colocar ou uma palha ou uma estilha, podemos colocar plantas para cobrir o solo, podemos utilizar isso sempre coberto, é o ideal. Agora, quando nós estamos a fazer, por exemplo, no inverno, quando nós estamos a semear, no meu caso, eu este ano fiz assim, ervilhas, em que ainda está muito frio na rua e é necessário os raios do sol aquecerem a terra para a semente germinar, yeah, não cobri o sol logo, deixei a planta germinar e depois então podem semear adubos verdes que não sejam muito altos para não abafar a planta e que vai crescer e depois cobre o sol. Ou seja, vocês podem limpar aquela área, fazer a sementeira direta, por exemplo, de ervilhas, e depois deixar que as ervilhas germinem ao sol descoberto, que é para os raios solares conseguirem aquecer a terra e ajudarem na germinação, porque a germinação vai ser mais fraca se não houver calor naquele caso específico, ok? Há outro tipo de plantas que até beneficiam do fresquinho, ok? Pronto, isso são, por exemplo, as bolotas dos carvalhos, que okay? Beneficiam disso, de haver um choque térmico, haver um frio, ok? Os mirtilos também por aí, através de sementes, para a germinação de sementes, e há muitas outras plantas. Agora, quando nós estamos a falar de coberturas de solo, neste caso específico, eu não usei. Mas fiz testes, ok? Estou sempre a fazer testes. Estou sempre a fazer, neste caso, olha, fiz duas áreas de batatas, fiz uma área de batatas. Aqui dizem que na serra batatas crescem sem rega, sem se regar. Ok? Está bem? Vamos ver. Pus ali umas batateiras sem regar e pus ali outras com um sistema de rega. Vamos ver vamos testar a ver qual é a melhor produção. Ok? É interessante. Ok? É bom nós conseguirmos decifrar estas coisas para que nós não é que nós estejamos a enganar, porque acho que ninguém está a enganar. Agora, é uma coisa que aparece muito nos livros, é uma coisa que foi real ou que é real, mas nós não podemos esquecer que as coisas estão constantemente a evoluir, não é? Quer dizer que se a ciência estiver sempre no mesmo sítio, não era ciência, nós temos de estar a evoluir sempre, não é? E ao fazermos testes é que vamos conseguir chegar ao à perfeição, que eu acho que nunca vamos chegar à perfeição, e isso é que é a parte bonita da coisa também. É que nós estamos sempre à procura da perfeição, mas há sempre a melhorias a fazer. Ok? O Dino diz: olha, os adubos também complementam os minerais da terra e o azoto ou não? Quais adubos? Os adubos sintéticos? Não sei, porque normalmente quando falo de adubos, normalmente penso logo em adubação verde. Ok? Por exemplo, adubos verdes, não é? Que são plantas que acabam por fazer, por exemplo, plantas leguminosas que estão a fazer cobertura de solo e depois quando já tiverem grandes demais ou a uma certa altura, por exemplo, trevos, podemos deixar sempre verde, que é rasteiro, não chateia muito. Enquanto houver aquela simbiose entre a vida abaixo do solo e os trevos, o azoto está a ser fixado, ok? E há pessoas no convencional que reviram a terra antes de semear, semeiam trevo e depois reviram a terra para misturar o trevo na terra, por causa disso mesmo, uma injeção de azoto, ok? Mas eu pessoalmente, como não gosto muito de estar sempre a revirar a terra, ou só revir quando é mesmo necessário, também vamos falar acerca disso daqui a nada. O que estava a dizer? Ah, sim. Quer dizer que quando eu tenho uma adubação verde, não, ou um adubo, é disso que eu estou a falar. Portanto, esclarece-me o que queres dizer com isso, Dino. O Alexandre, boas bolas, não vou conseguir acompanhar. Dá à repetição, não te preocupes. Bem, se quiser, é sempre diferente, não é? Poder estar aqui à converseta com a malta. Epá, mas isto está-me sempre a puxar aqui para os comentários. Deixa-me ver. Ok. Já estou bem, ok. Então, está aqui, depois, aqui no YouTube, a compostagem de matéria sobre o solo não gera calor suficiente? Depende se estiver a fazer compostagem, não é? Normalmente tu precisas de mais ou menos de... Se for, por exemplo, corte de relva, ok, frescos, vai aquecer, mas é prejudicial porque depois vai virar anaeróbico, vai virar sem oxigênio, porque vai fazer uma nhanha, uma pasta que não é benéfica. Mas se for uma palha, não vai gerar calor suficiente para aquecer a terra. Ok? Porquê? Porque tu, normalmente, para haver um calor considerável, não é? Precisas de mais ou menos 1 metro cúbico de matéria com azoto, com vida, com verdes, com castanhos, não é? com umas coisas que normalmente é preciso ter em conta. Okay? Cama de frango é um adubo bem completo. Sim, sim, por exemplo. Okay? Cama de frango, estás a falar do galináceo. Okay? Estás a falar do estrume das galinhas misturado com aquela palha e não sei o quê. Não é? Pelo menos já acho que é isso que estás a falar. Pipo, obrigado. Alexandra. Alexandre, eu coloquei as faveiras depois dentro da terra, ok? Eu, por exemplo, deixei a fazer no caso das faveiras, ok? Atenção, eu e vocês têm estado a acompanhar os meus diretos que eu faço ali na rua. Quando eu vos estou a mostrar, olha aqui um sítio onde eu tenho estado a cultivar já há 3 ou 4 anos ou 5 anos, e olha aqui um sítio para onde eu estou a expandir. A terra é igual, não há fronteiras, ok? O local é igual, só que o sítio onde eu tenho estado a colocar as plantas e a cobertura, eu consigo cavar com as minhas mãos, ok? O sol está fofo, o outro lado não está, ok? Porquê? Matéria orgânica e vida. Se tiver matéria orgânica e microbiologia para comer essa matéria orgânica, vão incorporar, nós não vão estar a lavrar por nós. Porquê? Mas a nível microscópico, atenção, ok? Nós temos uma quantidade grande de matéria orgânica, pomos em cima do solo e de repente ela desaparece. Para onde é que ela foi? Também podem dizer, ah, voou porque tem muito vento. Não, a maior parte dela foi para dentro do solo. Porque há microbiologia que está a consumir essa matéria para poder sobreviver, não é? Está a comer, é a comida deles, e está a envolver os restos, está a fazer decomposição. Por exemplo, quando são bactérias, também têm outros predadores, não é? Nomeadamente os protozoários ou nematóides, certos nematóides e certos protozoários vão comer certas bactérias e depois acabam por metabolizar essa malta toda e são os cocós que ficam microscopicamente na terra e que melhoram o nosso solo. Quando, falando para a Alexandra, eu não gosto de incorporar no solo porque é um trabalho extra que eu tenho que ter um motivo muito grande. O que é para o fazer? Tem que ter uma justificação muito grande para eu fazer. Porque vai-me dar um trabalho extra, que eu não quero, ok? Eu quero o meu tempo bem aproveitado. E quando... Não é pela preguiça de cavar, porque também não gosto de cavar, atenção, ok? Acho que ninguém gosta de cavar, ok? Às vezes é necessário, mas ninguém gosta de cavar. Mas, se eu não tiver que o fazer, se houver um elemento no ecossistema que o faça por mim, está-se bem, não preciso fazer, não é? E no caso da microbiologia está a acontecer. No caso das minhas faveiras... Cortei tudo, arranquei tudo, colhi as favas que estava por colher, cortei as faveiras, não as arranquei, okay? Cortei-as todas e pus por cima do sol, de onde elas estavam a nascer. Porquê? Porque para além das favas serem leguminosas, não é? Estava a fixar o azoto, a matéria toda... Portanto, isso descobri também no curso da Maia, que dá para comer as folhas da faveira. Portanto, já vou ter mais um cultivo para o ano. Para além das favas, vou ter as folhas das favas, assim como as batatas doces também dá para comer a folha, ok? E é espetacular. Mas com isto tudo quer dizer o quê? Quer dizer que para se formar a faveira, que nos vai dar aquela vagem, depois nós abrimos a vagem para recolher as favas, não é? Toda essa matéria verde que ficou para trás, que nós não comemos... teve que ir buscar nutrição a algum lado, né? E foi buscar ao solo. Quer dizer que se nós estamos a retirar alguma coisa da terra e nós, por exemplo, eu sei que não é o caso, Alexandra, mas por exemplo, quando nós vamos fazer uma queimada para o outro lado, nós estamos a literalmente a agarrar em um monte de nutrição e mandá-la para o galheiro. E estamos a aumentar os níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Ok? Porquê? Se nós deixamos lá as faveiras e os restos das faveiras em cima do solo, a microbiologia que lá está vai acabar por comer, vai devolver a maior parte dessa nutrição que a parte vegetativa tem e que nós não estamos a consumir. Não se esqueçam de uma coisa, que nós estamos a comer vegetais e estamos a comer o nosso alimento, que foi buscar alimento que o metabolizaram, que o usaram para crescer e para formar frutas, animais, folhas, que nós conseguimos metabolizar. Porque senão era muito mais fácil agarrarmos em terra e comermos terra, né? Mas nós não o fazemos. Porquê? Porque nós conseguimos metabolizar muito melhor e ter acesso a muito mais nutrição no nosso organismo se nós formos buscar plantas, okay? Neste caso favas, que comeram, as faveiras comeram da terra, agarraram a nutrição que estava na terra. É por isso que é bem importante ter um bom solo, bem nutritivo, porque isso diz-nos logo o que é que nós vamos estar a comer, ok? Se nós vamos estar a buscar, se nós vamos estar, temos um solo pobre, com pouca nutrição, as favas deste solo com pouca nutrição vão nos alimentar menos do que em termos nutritivos, vão-nos estar a alimentar menos do que um solo bem carregado de nutrientes, ok? Ponto, final, é assim que funciona. Porque nós vamos buscar nutrientes em formato de plantas que nós vamos consumir e que nós conseguimos metabolizar e depois vamos ter os nossos desperdícios que vão voltar. E isto chama-se ciclos, ok? Isto é o biabá da vida, ok? É ciclos. Comemos, vamos fazer xixi e cocós, devolvemos a terra come, dá-nos de comer, por aí fora. É o básico dos ciclos, ok? Quando estou a dizer isto, eu cortei as favas, deixei-as lá estar, vão decompor e essa matéria serve para ser a minha cobertura de solo agora no verão. Quer dizer que eu, no meio de maio, ou foi agora há pouco tempo, foi agora se calhar uma semana que eu cortei as favas todas, apanhei a última remessa e cortei-as. Porquê? Porque agora chegou ao verão e eu quero optimizar a água que está naquele terreno, não quero estar, não quero, não preciso, vai haver muito calor, já há muito calor, ok? Não preciso do sol exposto, não preciso de uma área exposta, preciso sim de um sol coberto, e é isso que eu vou ter a usar, essa matéria, ok? Em vez de incorporar na terra, estou a deixá-la cobrir o sol, depois, e agora estou a fazer zonas de sementeiras, neste caso de feijão, feijão, milho e abóbora que vou semear, ok? Não, desculpem, ali não, desculpem, ali é feijão e girassol que eu vou semear. Aliás, que já estou a semear, só que é uma área grande e não tive tempo de fazer o resto. Mas vou fazendo assim aos pequeninos. Ok? Pá, desculpem lá se estou um bocadinho fanhoso, mas isto tem sido um bocado difícil aqui deste lado. Então. É verdade, a terra fica mais fofa, só que atraiu mais formigas. O quê? A cobertura de solo? Deixa eu ver se depois. Ah, tu revirares a terra é que atraiu mais formigas ou como? Bem, a gente já lá vai, porque isto também tem um atraso, o Facebook, para eu ver os comentários, também tem um atraso. A Natália está a dizer: eu semeei do governo numa zona do meu terreno, o sol está tão mau, de tal modo que o que eu semeei mal nasceu. Usei uma mistura de sementes. Que plantas aconselhas para este tipo de solo? Devo colocar estrume? Nesse tipo de solo, já aconselho uma movimentação. Okay? Existe uma coisa e eu já volto aqui. É para dar contexto aqui a isto. Okay? Isto é muito importante. A troca catiótica, ou por outras palavras, a absorção de nutrição, a facilidade de absorção de nutrição através da água pelas plantas. Okay? Ou seja, eu regar e as plantas beberem esta água com a nutrição que está na terra. Okay? Esta facilidade pode ser tramada. Nós não vemos isso. Normalmente pode haver uma estase da planta, a planta não mexer, não crescer, ok? Isso é muito típico acontecer. Haver uma estase da planta ou pronto, ou haver outro tipo de sintomas deste género, ok? Plantas não crescerem, sementes não germinarem. Porquê? Porque a terra, o solo, pode estar altamente, pode estar cheio de nutrição e provavelmente está. Se está muito compactado, provavelmente está, porque o que é compactação? Está a compactar coisas lá dentro. Ok? Quer dizer que, como está muito compactado, se calhar só certas plantas conseguem crescer lá, quer dizer que a nutrição não está a ser assim tão debilitada ao longo dos tempos, dos anos, ao longo dos meses, dos anos. Ok? Quer dizer o quê? Quando eu tenho uma terra, quando eu tenho um solo que está muito compactado ou muito mau, ou seja, o mau pode ser muito diferente, pode ser não há nutrição. Não cresce lá nada, tem uma capacidade de absorção nutricional muito má, tem uma má estrutura, tem uma má textura, tem uma N coisas que dá para um sol mau não é assim, uma resposta linear, ok? Pode ser várias coisas. Agora, uma coisa que ajuda e acelera esse processo, ok? Porque nós podemos fazer isto com matéria orgânica, ok, Natália? E demorar muito mais tempo, colocar muita matéria orgânica, esperar, colocar muita matéria orgânica, esperar e a microbiologia ia melhorando o solo. Agora, para acelerar este processo, e que é o que eu recomendo neste caso, pode-se fazer uma pequena movimentação de solo, okay? Uma pequena lavoura, uma pequena cavar-se, okay? E semear-se então, okay? Plantas que se deem bem nesse tipo de solos, okay? Okay? Nomeadamente trevos, nomeadamente luzernas. Ervilhaca dá-se muito bem nesse tipo de solos, ok? Ervilhaca, essas plantas assim. Porquê? Porque se não cavares neste momento, o que acontece é que vais colocar as sementes por cima do solo, as sementes que germinarem, algumas vão conseguir penetrar o solo, outras não, a maior parte não, e vai acontecer, vai haver uma evolução muito mais lenta. Se queres acelerar a evolução, dá-lhe uma cavadela, não há stress, de vez em quando também. Também, a exceção à regra, ok? Também não podemos ser fundamentalistas. É importante nós entendermos que existem movimentações de solo na natureza. O nosso problema é estarmos sempre a lavrar sol, sempre a virar sol. Esse é que é o problema. Nós fazemos uma pequena movimentação que justifique o acelerar de regeneração. Sou a favor disso, ok? Aliás, para nós que cultivamos batatas, nós temos que cavar. É? São tubérculos, não é? Não é como as cenouras, está para puxar. Nós temos que remover, nós temos que cavar a terra para colher batatas. Depois desse tipo de cultivos, por exemplo, de batatas, é importante aproveitar esse espaço, por exemplo, cavar a terra, para ter batatas, para semear batatas, depois cavar a terra para colher a batata e semear nessa altura, em vez de estarmos a fazer lavouras atrás de lavouras atrás de lavouras por aí fora, ok? E sempre com plantas que sejam muito resistentes, okay? Como é o caso que dá ervilhá, que é espetacular para isso, ok? E sim, atenção, estrume depende, ok? De onde é que vem o estrume? Vamos começar a desenrolar aqui as opções, ok? De onde é que vem o estrume? O estrume tem algum antibiótico? É de uma vacaria que tem antibióticos? É de galinhas que tem antibióticos? É o quê? Porque antibióticos nós não queremos ali, nós queremos adicionar à vida, ok? Portanto, se for estrume velho, que já não tinha vida, que seja só substrato, já, está-se bem. Matéria orgânica para cima, ok? Bora, toca pôr matéria orgânica para cima, não é? E claro, pode-se virar um bocadinho o solo e colocar sementes. Sempre que revirarem o solo, sempre que fazem movimentações de solo, coloquem vida lá de novo, porque vocês estão a quebrar a vida, ok? E vocês, uma ação que vocês estão a fazer de cavar, estão a melhorar a textura do solo, ok? Mas estão a estragar certas conexões que estão abaixo do solo. Portanto, é importante colocar alguns preparados, depois preparados biológicos, ok? Cheios de vida. Chás de composto, extrato de composto, composto fresco, composto acabado de fazer, também é bom, ok? Para se colocar a vida, é por isso que a malta o faz, não é? A maior parte da malta não sabe porque está a fazer isso, mas estão a lavrar o sol porque estão a destruir vida e estão a colocar estrume porque estão a voltar a colocar lá a vida. Existem maneiras de fazer isso muito menos agressiva, de forma muito menos agressiva, ok? O Dino diz: tem adubos líquidos ricos em minerais e uns secos ricos em azoto. A minha questão é se é bom meter na terra esses adubos ou se é preferível estrume de animais, se a qualidade dos alimentos vai ser melhor ou pior. É assim, eu continuo a. Estamos a falar de. Eu só preciso saber de uma coisa, Dino: estamos a falar de adubos sintéticos de compra ou adubos orgânicos? Okay? É importante, porque se estivermos a falar de adubos orgânicos e sintéticos, claro que beneficiamos de adubos orgânicos. Os sintéticos vão fazer N problemas e vão contaminar. Já sabemos os problemas todos que isso traz, ok? Portanto, claro, dá para fazer adubos que sejam. Eu tenho a minha horta ali a crescer altamente, ok? Eu agora falhou-me um bocadinho de adubo de peixe, de fertilizante de peixe. Comprei um bocado aqui a um rapaz aqui de perto. Só 10 litrinhos que é para manter, porque enquanto estou à espera do meu, ok? Mas é o que eu uso: adubos de fertilizantes de peixe, chá de composto quando tenho, extrato de composto, o sumo das minhocas, faço um preparado que é de batata, sal e cinzas, faço cocktails, misturas para fruto, para quando as árvores não estão a florir, para poder acelerar isso, para poder voltar a trazer as flores às árvores, por aí fora, ok? Existe muito, é um é outro mundo, ok? Portanto, deixa-me ler a pergunta outra vez. Líquidos ricos em minerais e uns secos ricos em azoto. A minha questão é se é bom meter na terra esses adubos ou se é preferível estrume de animais. Depende do estrume dos animais, mais uma vez, ok? Se o estrume dos animais tiver antibióticos, cuidado, porque tudo o que eles se alimentam. Se for animais que andam a pasto, altamente, ok? O estrume deles faz parte. Eles, aliás, ainda há pouco tempo respondi, não sei a quem, foi uma pessoa que mandou uma mensagem pessoal a perguntar-me como é que devia incorporar o estrume. A melhor maneira é observar a natureza. O que é que acontece? As plantas estão ali, os animais caminham sobre as plantas, partem as plantas morrem, eles fazem os cocós por cima das plantas. Okay? É assim que acontece. Okay? Algo, volta e meia, há um javali que vai ali, revira um bocadinho aquele solo e acaba por incorporar, mas a maior parte dos cocós que acontecem ficam em cima das plantas. E aliás, se vocês lerem o livro A Revolução numa Palha, o Fukuoka diz isso mesmo. Okay? Esse foi um dos métodos que ele usou, que é altamente. O Alan Savory é outro gajo que está a fazer um trabalho espetacular na África do Sul, acho eu, com um gado. Que está a regenerar o espaço com o gado, por causa da movimentação do gado que estão a fazer, deixar os seus cocós por cima da. Bom, mas isso é outro filme, ok? Vão pesquisar esses dois nomes que vão gostar, ok? Eu não tinha colocado a questão por inteiro porque fiquei sem bateria, ok. Não sabia dos adubos verdes, parece uma boa opção. Nada, tudo o que é sintético. Não gosto de dizer que nunca vou usar, porque Eu costumo dizer aqui à malta que eu, quando estou com eles, é: eu acho que toda a gente, se tivesse um filho a morrer de fome, ou se tivesse a morrer de fome, epá, nós íamos para tudo, ok? Nós fazíamos tudo. Eu não acredito que é ser fundamentalistas e não, nunca vou usar. Nunca se dizer nunca, ok? Se for a única hipótese, se calhar todos vamos usar para poder alimentar os nossos filhos. Mas, enquanto isso não é necessário, porque não é, ok? Nós podemos utilizar adubos verdes. Ou podemos usar plantas, podemos usar preparados biológicos, podemos usar N coisas que acontecem naturalmente à nossa volta. Eu semeei após o sol ter sido lavrado. Uou, e não nasceu nada? Uou, isso é intenso. Ok, que sementes semeaste? Qual é que foi a mistura? Além de ervilhaca, pode usar tramoso, por exemplo. Sim, tramoso, tramosilha, xíxaros. Okay. Xixas, isso é uma boa cena, Rogério. Lembraste-te de uma coisa, Natália. Uma das coisas que eu ouço sempre a dizer é: onde não nasce mais nada, mete xixas. São leguminosas, dão-te comida e ainda te, e ainda te são, pode ser uma planta de adubação. Ganda Vasco, boa noite, boa noite. Alexandre, pá, já não estou habituado a falar há tanto tempo, já estou a ficar louco. Semear o quê depois das batatas? Depende do que tu quiseres. Lá está, abre o teu frigorífico e diz-me tu. Okay? É uma coisa importante. Eu, na altura das batatas, depois de, por exemplo, se semearem a batata em fevereiro e apanharem agora em junho ou julho, ainda dá tempo de fazer uma sementeira de feijão ou feijão verde, okay? Se gastarem. Se não, dá para fazer outras coisas, ainda vão a tempo de fazer. Ainda há pessoas que vão. Eu ainda ontem meti mais 10 ou 20 tomateiros, já não sei quantos, 10 ou 20 tomateiros mais pequeninos, que é para começarem a dar em alturas diferentes. Eu sei que a quantidade não vai ser tão grande, porque os outros já estão maiorzinhos, ok? Vão mudar durante muito mais tempo. Mas agora eu depende, é o que eu gasto aqui em casa. Uma das coisas que eu tenho focado muito, olha, batata doce. Podes pôr batata doce. Sim, podes pôr batata doce, ok? Porque não são das famílias, não é da família das solanáceas, como a batata. Mas depende do que tu gastares em casa. O que eu tenho estado a focar muito são comidas em inglês chama-se staple foods. Okay? Eu não sei como é que isso se traduz em português, mas são coisas que alimentam. Ou seja, é fixe ter uma alfacinha na horta, mas se isto virar para o torto, não te safas com alfacinhas. Okay? Batatas, feijão, couves, tomate, cenas que aguentem, cebola, alho, coisas que aguentem. Okay? Batatas, batata doce, tubérculos, cenouras. Okay? Coisas assim, eu tenho focado muito nisso. Porquê? Porque são coisas que gastamos aqui em casa, somos muitos, ok? E gastamos aqui em casa, é preciso muita quantidade e aguenta. Abóboras, eu tenho aqui abóboras que estou a gastar para fazer sopas para os putos e para nós, que eu estou a desde o ano passado. Não deu muitas abóboras, nós não consumimos. Uma abóbora é muito grande, dá para congelar, abre-se uma abóbora e congela-se um bocado, ok? Mas enquanto isto não estiver aberto, ela dura muito tempo antes de começar a estragar-se. Se estiver numa zona seca e escura, demora muito tempo até se começar a estragar. Abóboras, olha, podes colocar abóboras, é uma boa altura para colocar melão, melancia, depende do que tu gostares, ok? Ficas com uma área grande depois das batatas, podes colocar lá outras coisas que tu consumas, que a tua família consuma, que os teus amigos consumam, que possas vender que falta no mercado local, por exemplo, se for essa a tua intenção, se tiveres um espaço grande o suficiente. Eu gosto de dar essa dica às pessoas. Malta, não há mal nenhum nós produzirmos 3 sacas de batatas a mais, que é para as poder vender e para pagar as sementes do ano que vem, ou se nós não quisermos guardar. Não há problema nenhum. Haja quem compra, haja quem queira. Há pessoas que não querem cultivar, há pessoas que têm outro tipo de vocações e que não querem fazer isso e querem comprar pessoas que façam corretamente. Portanto, se vocês o fizerem, não tenham problemas. Epá, vocês têm uma linha vazia. Coloquem mais uma linha de batatas. Pode ser que dê, nem que seja para dar. Familiares, olha, também um saco de batatas. É altamente. É uma sessão espetacular. É um rendimento. Na permacultura falamos muito disso, que rendimento não é só dinheiro. Apesar de estarmos a falar de dinheiro, ok? Muitas vezes, quando estamos a falar de rendimentos, não é, rendimentos não são só dinheiro. Rendimento é dinheiro, é comida que nós tiramos da terra, é energia, se nós podemos fazer produção de energia própria, é, por exemplo, biogás, é um rendimento, não é? Nós não estamos a gastar dinheiro em buscar gás, não é natural. Estamos a fazer biogás. Ok, é um rendimento. Estamos a poupar de um lado, estamos a ter um rendimento do outro lado. Abóbora já. Boa! Altamente, o Dino está a dizer sintéticos. Esquece sintéticos, pá. Ok? Eu não estou a reconhecer o teu nome. Deves ser novo aqui. Portanto, eu recomendo vivamente tu começares a ver os nossos vídeos para trás. Fiz um podcast acerca dos limites dos preparados biológicos, também interessante para ti, porque está um bocado dentro desse mundo, que nem tudo é para ser usado assim à toa, ok? Nem tudo o que é biológico é necessariamente melhor, ok? Há coisas melhores, há coisas piores, ponto, ok? Há coisas que resultam e há coisas que não resultam, ok? Também temos o curso solo já, temos N cursos na Escola Liberta, se tiveres interesse, ok? A Alexandra está a dizer 4,5 hectares. Tens muito por onde coçar. Fogo. Dá pano para mangas. Já precisas usar máquinas aí. Já não vai tudo à enxada ou à mãozinha, não é? É outra história. É outra história. Vegpot é pá, não está a correr muito bem. Sol deve estar muito ácido, fica muito queimado, fica tudo queimado. Pois o vetch pode, epá, lá está, depende dos casos, né? Se for uma varanda, atenção, cuidado com, está a ficar tudo queimado, porquê? Não estás a pôr, não estás a colocar nutrientes a mais, não estás a colocar preparados a mais. O que estás a fazer? Não é necessariamente o sol estar ácido, ok? Porque o sol até gosta de estar um bocadinho ácido. Por exemplo, 6 está ok. 6, pH 6 é ácido, abaixo dos 7 é ácido, não é? O ideal para a maior parte das plantas é 6,5, 6,6, não é? Mas se tiver 6, também não está mal, ok? Pronto, mas não me parece que seja, não me parece que seja isso. Pode ser mais, como é, se for o vegpod que tiver um tampo, pode ser fungalhada que está a comer as tuas plantas, por exemplo. N coisas, ok? Faço muitas trocas. Altamente, o que é que produzes, Alexandra? Já agora, aproveitem este sítio para partilhar. Nós queremos é fazer network, nós queremos é conectar as pessoas em Portugal para que nós possamos comer a melhor comida possível, porque é possível, malta, ok? Pessoas como a Alexandra têm 4,5 hectares, pode produzir comida para malta, pode fazer negócio disso, ok? Pode fazer negócio bom, ok? Está a produzir, está a ganhar dinheiro, está a dar comida boa para a mesa das pessoas. Tive uma cliente, fizemos ali uns trabalhos, que ela dizia que punha comida, punha saúde no prato das pessoas. E é isto que nós precisamos de pôr saúde no prato das pessoas, ok? Nós não precisamos só de mosto. Uma das coisas, e convido-vos a ir ver essa entrevista que eu fiz, mais a Ruth e o David, das possíveis soluções. Fomos fazer uma entrevista ao Jairo Restrepo. É um colombiano que esteve aqui a dar umas formações aqui há uns anos atrás, e nós fomos já a ver para ele fazer uma entrevista. E ele faz uma. Ele, fa, ele uma, também faz um monte de preparados por aí fora. E ele faz uma coisa que chama-se cromatografia do sol. Cromatografia do sol. Basicamente o que ele faz é ele usa nitrato de prata, que é o que é utilizado para revelar fotografias, para tirar fotografias de solo, ver como é que está o solo. Eu não percebo nada disso, atenção, ok? Mas ele percebe largo disso, ok? Ele consegue ver se um vegetal está com boa nutrição ou não através disso. Mostrou-nos lá umas coisas que era uma rodela de tomate fresca e uma rodela de tomate depois de um minuto no micro-ondas. Era só mosto, era só bagaço. Era só o mosto, não havia lá nada, ficou tudo derretido do tomate, ok? Portanto, é importante nós sabermos que, ok, existe muita ideia de vamos produzir grandes tomates, ou grandes abóboras, ou grande produção, mas depois fomos a comer, mais vale comer uma comida mais pequenina, uma beterraba mais pequenina, mas que nos dê um power para o resto do dia, não é? Ou uma batata doce que seja mais fininha, mas comemos aquilo e é uma refeição, ok? É melhor isso, ok? Menos quantidade, mais nutrição. Essa é melhor. Nós não queremos ocupar muito espaço. Nós queremos ter o mínimo espaço possível ocupado para o máximo de nutrição, sempre, ok? Permacultura, o mínimo esforço possível para o máximo de resultado, para o máximo de impacto, ok? Eu não quero estar sempre a cavar. Porque é muito esforço, eu quero reduzir este esforço para ter um maior impacto. Como é que eu posso fazer isso? Okay? Utilizo a microbiologia que já faz isso naturalmente para se poder reproduzir, okay? E eles fazem isso por mim. Okay? Estou a começar manualmente, fico perto da Tapada de Mafra. Oh, altamente, ok? Manualmente, tens aí muitas horinhas de trabalho então para 4 hectares e meio. Okay? Altamente, mas faz, não deixes de fazer. Boa, isso é que é preciso. O Vasco está a dizer, tenho de retirar a terra no inverno até minhocas tinha no sol. Naquela altura choveu bastante e elas fugiram. A partir dessa altura o sol ficou diferente. Tenho de fazer algo. Podes voltar por minhocas. Podes regar com humus de minhoca, com o líquido das minhocas, ok? Está aqui a Natália a dizer, não consigo produzir abóboras no meu terreno. As plantas não se desenvolvem e por vezes as sementes não germinam, ok? Isso pode ser uma coisa importante. Okay? Por exemplo, as abóboras, podes experimentar germiná-las em tabuleiro e depois transplantá-las. Porquê? Porque as abóboras não gostam de ser muito regadas. Okay? Apodrecem. Okay? Elas não gostam, para produzir uma boa abóbora, ao contrário de melancias e de melão e por aí fora, que gostam muito da aguinha, para ter uma fruta boa, okay? A abóbora gosta de estar no sequeiro, quase. Pouca água, ok? Não toca no menino, porque é uma florzinha de estufa, ok? São as minhas flores preferidas, ok? Eu normalmente, a Ruta, que é a mulher de... Ah, as flores são comestíveis. Eu pessoalmente não gosto muito de flores, apesar de serem comestíveis e serem um bom recurso, e algumas boas. As flores das capuchinhas são as minhas preferidas, e, aliás, as minhas segundas preferidas. As minhas preferidas são de flores de abóbora ou de courgette. E, atenção, courgette é um bocado mal empregado, não é? Porque pode dar um courgette. As abóboras dão muitas flores macho. Okay? E as flores macho são flores, são iguais às fêmeas, só que se olharmos lá para dentro, tem um espigão. Ok? Portanto, e essas folhas, essas flores, nunca vos vão dar uma abóbora. Quer dizer, vocês podem colher e podem panar, se vocês quiserem, e podem fritar, ou podem comer fresco, ou podem juntar numa salada, como vocês quiserem, e são deliciosas. Ok? Manuel, este ano usei os restos daquela pilha que pus... os sobrantes das podas e tiveram cerca de 14 meses na pilha. Ao fresar ainda ficaram alguns pedaços ainda ao grande. Semei a batata e já as colhi na sexta. Oi? Já estou, espera aí. Semei a batata e já as colhi na sexta, mas 100% estão em apodrecimento. Suspeito que tenha sido pelos fungos que estavam na madeira e tinham passado para as batatas. Já, isso é importante. Atenção, malta, é por isso que nem todo o composto é bom. Para certas coisas, por exemplo, batatas, eu não gosto de pôr bokashi, por exemplo, que é um preparado com muitos fungos. Porquê? Porque a batata sofre de fungalhada, ok? Com a fungalhada elas começam a apodrecer. Nós queremos é... Eu ponho cinza nas covas das batatas, que é para... ou enrolo as batatas em cinza, que é para elas não sofrerem tanto desses apodrecimentos e dessas fungalhadas. São necessários estarem no solo, mas não é tão fixe estarem no pé da batata. Okay? Porque depois vai acontecer como aconteceu aqui. Provavelmente foi isso, Emanuel. O Filipe está aqui a dizer: tenho um minhocário há pouco tempo. Relativamente ao humus que vão produzir, o ideal é aplicar junto à área radicular das árvores? Sim, onde quiseres. Realisticamente, tu podes, nem precisas diluir o líquido. Okay? Se tiveres pouco, podes diluir um bocado para dar mais, não é? Mas podes... Normalmente eu gosto de regar o pé dos pés, não é? Mas como eu tenho muito, eu gosto de fazer uma boa regadela quando eu faço uma rega, não é? Tenho gota a gota agora. Faço uma rega, depois da rega, então, depois do sol já está bem regado, vou lá e ponho um bocadinho em cada planta, ok? Porque vai ficar mais ali à disposição, ok? Porque normalmente quando o sol está seco, vai haver uma infiltração maior, e eu gosto que ele fique, que os preparos fiquem mais disponíveis perto do sistema radicular, ok? Árvores ou hortícolas? Natália, eu faço sementeira e corre bem. Eu também faço sementeira direta, mas neste caso não está a funcionar. Deve ser se calhar pode ser algum roedor que anda por aí. Eu tive aí um coelho, que descobri que era um coelho porque uma gata minha apareceu-me aí com ele no outro dia. Pronto, foi uma refeição para um gatinho. Mas estava aí um coelho a dar-me cabo da horta. Volta e meia, nem os tupinambos estavam-se a safar. Okay. Portanto, estava-me a comer a horta toda. Mas depois apareceu aí o meu gato, Salvador. Tenho aqui 6 gatos, mas eles já estão a ficar todos velhos, já não estão a caçar os ratinhos. Mas aquela gata ainda me caçou aquele coelho que estava a estragar a horta. É verdade que os trabos calos da couve na terra atraem formigas? Epá, não sei responder a isso. Não tenho... Epá, eu instintivamente digo, epá, tudo... sabes o que é que atrai formigas? Micélio. Ok? Micélio atrai formigas. Eu, cada vez que eu tenho um problema de formigas, atenção, problemas de formigas é quando as formigas estão a começar a danificar a minha cultura. Não é quando elas estão ali. Eu tenho formigueiros por aí, não estão a chatear, não há problema. Quando elas me estão a chatear, coloco um bocado de micélio de produção de cogumelos que tenho aí. Estou sempre a produzir cogumelos, não é? E tenho um bocado de micélio. É barato de se comprar. Um saco de 2 kg são 11€, e ponho um bocado de micélio ali, que elas adoram aquilo, levam para a toca delas, e como é micélio, no escuro começa a encher e começa a ocupar o espaço da toca, e elas são obrigadas a mexer-se para o outro lado. É o que eu faço, ok? Então, A minha mãe sempre insistiu nisso. Eu acho que não. Ok. Então, há uma coisa muito importante. É que quando as pessoas insistem muito numa coisa, duvida. Não é que eu estou a duvidar da tua mãe. Mas, porquê, pá? Eu sou um chato do caraças com isso. Ok? Porquê? Porquê? Diz-me porquê. Porque raio? Já viste alguma vez as formigas a irem com o tal das coisas nas costas? Não. Elas normalmente vão é com... vão às árvores, não é? Vão às árvores, vão ao milho, vão levar aquelas sementes, vão levando sementes para a toca, não é? Vê-se muitas formigas a levar sementes, pá, atacam aqui e ali, mas nunca vi a levar talos de couves. Eu acho que não. Agora, lava as minhas mãos disso, ok? Estou a curtir as tuas explicações, boa. Já sigo a página há algum tempo, mas só hoje consegui apanhar o direto. Abraço e parabéns pelo projeto. Um dia quero ver se vou assistir ao vivo, sim? Entretanto, vamos lançar... Não posso dizer nada, porque isso, mas vamos lançar... fiquem atentos. vamos começar a fazer coisas ao vivo outra vez. Alexandre, dispersar cabelo na horta para afastar os coelhos resulta? Ok. Boa. Epá, todo o meu cabelo tem ficado aqui na minha cabeça. mas, próxima vez que eu me lembrar, quando eu decidir cortar o pompom, eu vou experimentar isso. Não sendo que eu iria arranjar cabelo. Pode ser malta de que tenha cavalos ou assim. O Manuel está a dizer: ainda estou aqui a pensar se semear novamente batatas, já é tarde, mas tenho muitas batatas do ano passado e a terra está disponível. É só mesmo o trabalho e tirar as experiências. Podes semear, mas tens por um sistema de rega, digo-te já. Tens que regar. Porque agora com o calor isso vai tudo abaixo. Okay? Ou então produz outra coisa qualquer. Podes produzir outras coisas, man. Não tens que produzir só batatas. Podes produzir feijão. Agora estamos numa altura perfeita para isso. Feijão verde, para quem gosta. É? Malta, olha, aproveito para recomendar aqui uma coisa que está aqui. Eu uso sempre aqui uma coisa, tenho sempre as minhas coisinhas aqui, a minha canetinha, as minhas coisas. Para vocês que estão a fazer hortas, isto foi um produto que a Ruth lançou. Eu não tenho nada a ver com isto, ok? Eu tenho muito orgulho nisto, porque também, normalmente, também para nos desafiarmos, nós começamos a fazer projetos individualmente e depois vamos ver onde é que isto dá. Isto está a correr muito bem, está a ter uma resposta muito boa. Portanto, a Ruth está de parabéns. Ela fez esta agenda de permacultura, tem capa rija, ok? E recomendo a toda a gente. Está aí um link na descrição se vocês quiserem fazer, se vocês quiserem comprar esta agenda. Temos aí em stock, podem ser enviadas já. Portanto, está muito bonito. O desenho foi feito pela Sónia, da Lua do Lobo. Ela é uma grande amiga nossa e ela tem muito talento. O resto do design também foi feito por uma irmã da Ruth também e tem coisas espetaculares, tem tabelas de consorciações, tem N coisas. Se vocês quiserem reservar as vossas, temos ali um stock que está a acabar, portanto, se vocês quiserem reservar a vossa agenda para poderem, que é super útil para malta que nunca tirou nada de, nunca escreveu nada para sucessão na horta, isto é super útil, portanto, reservem e estão a apoiar o projeto. É uma boa maneira também de apoiarem o projeto e de apoiarem a vocês próprios, ok? E vem juntamente com esta caneta Boeda Fish, feita pelo David. David quer dizer, o projeto David. Né? Ele chama-se Pedro, mas ele é que faz as canetas do Libertad. E isto é tudo feito com as vides das videiras do Douro. Ele é de lá do Douro e ele faz as nossas canetinhas do Libertad. A minha está sempre aqui comigo, que é espetacular. Vem com isto, ou seja, a agenda vem com a agenda, vem com a caneta e vem com duas recargas. Sim, porque isto dá para trocar as cargas e dá para voltar a encher, portanto não é para mandar para fora, não é para mandar para o lixo, ok? Então, malta, mais alguma pergunta? Já estamos a chegar ao fim. Malta, convido-vos também, para quem tiver interesse em saber mais, nós vamos ter o curso em direto em junho, Introdução ao Design e Permacultura, para quem tem um terreno e que não é só sobre hortas, mas é sobre permacultura em geral, é uma introdução de 16 horas. Atenção, há muitas pessoas que já nos disseram, isso deve ser uma introdução, okay. é para pessoas que nunca, que não sabem, okay, as coisas, não é para avançados, mas é uma introdução extensa, okay? Nós falamos um bocadinho de tudo, falamos um bocadinho por cima, não é? Na nata, falamos da nata, mas são 16 horas, às vezes mais. O ano passado o curso foi de quase 20 horas, porque atrasávamos sempre uma hora, foi quase de 20 horas, e vai ser todos os sábados, sábados ou domingos? Sábados, acho que é dia 5, começa no dia 5, deixa eu ver, sábado ou domingos? Agora é no próximo sábado, começa no próximo sábado, exatamente, começa no próximo sábado. E vão ser todos os sábados, às 9 à 1, e vocês ficam com acesso às gravações vitalícias. Podem fazer, ok? E se vocês quiserem fazer mais cursos na escola, se quiserem comprar mais do que este curso, nós temos promoções, ok? Sobre as promoções, para quem quiser fazer mais cursos. Esse curso ainda tem desconto. Podem ir também, está aqui o link aqui acima na descrição. Já sabem, curso, agenda, subscrevam o nosso canal do YouTube. Fiquem atentos aqui ao Facebook, estamos de volta para os podcasts, finalmente este mês de maio foi para esquecer, mas estamos de volta aqui aos podcasts e às formações e tudo mais. Siga para bingo. Malta, espero que tenham gostado deste live, espero que tenham gostado deste tema, espero que tenha sido útil, houve aqui muito dinamismo, que é assim que eu gosto, ok? Obrigado, malta, por terem estado aqui, um grande, 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 grande e forte abraço e com um beijinho de despeço. Não te esqueças que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Liberta-te. Boa noite, malta.